Sergio, ti passo uma agora grande família. Que eu acho admirável, gosto muito da minha família, acho um grande produto audiovisual,
Da TV, né?
da TV. E acho vocês todos, ali todos os atores e todos os personagens, acho realmente admirável. Agora, quando a gente envolve assim, né, a grande família vai virar filme, dá uma ideia de que é nada mais do que a engrenagem da indústria do programa, né? É o sucesso na TV, então é a franquia, né? O sucesso na TV, agora vai para o cinema e tal. E os atores normalmente, como você disse, têm admiração pelo trabalho do ator, os atores normalmente também têm muito respeito pelo cinema, né? Tem uma.
Muito, muito. Uma reverência.
Exatamente, uma reverência. O que te motiva, como você equaliza a ideia de fazer a Grande Família um longa, de fazer um
Olha,
livro, um filme?
isso foi muito conversado entre a gente, justamente essa questão. E também de não ser apenas mais um capítulo que era levado para o cinema. Então, a gente conversou muito sobre como usar o cinema para fazer um filme sobre a Grande Família. Então, o roteiro foi visto, revisto. Então, porque agora todo mundo de acordo com isso, evidentemente, que a gente quer fazer um filme, que a gente quer usar a linguagem cinematográfica para contar a história de uma família, porque nada mais é do que isso. Então, o filme, pelas caretas que eu li, o filme, ele é da Grande Família, mas ele pode ser feito, pode mudar o nome dos personagens, se você quiser, entendeu? Pode ser uma outra também. Um outro temperamento. Então, o roteiro já conseguiu dar um passo. Fora isso, eles botaram uma bomba na dramaturgia que eles mesmos vão ver desativar. Ou seja, no primeiro minuto, nos primeiros 2 minutos do filme, Lineu morre. Então, eles jogaram um artifício dramatúrgico desafiador. Eles vão ter que resolver esse problema. Então, eu estou animado, porque o que pode acontecer? A gente corre esse risco, sim, que você disse, estamos tomando cuidados, mas também pode ser uma oportunidade de você fazer uma história boa. Aí, se tem esse risco ruim, o risco bom, mas pode ser que o risco bom ganhe, tem que arriscar, né? Então, isso tudo foi falado, a gente muito falado, muito esse roteiro foi, voltou, enquanto a gente estava nos primórdios, até que houve uma fração de conversa deles. E os roteiristas se afastaram e foram criar um roteiro. Agora tem essa história. Que eles criaram esse gancho, né, de dramaturgia logo no início do filme. E eles vão ter que desembanar mais. Eu também quero saber loucamente o que eles fizeram, porque eu tenho muita dificuldade de ler escaleta, porque eu sou muito do ar. Então a escaleta me dá tanta possibilidade que eu fico tanto desesperado, entendeu? Tentando adivinhar, aí eu ficando com angústia. Ah, mas pode ser assim, é muito cansativo ler escaleta. O diálogo já tem fim, porque aí já sei que caminho foi eu. A partir daí é que eu consigo trabalhar. Eu tentei trabalhar na escaleta. Foi uma loucura. Eu praticamente já escrevi a escaleta, entendeu? Eu passo tudo para um outro arquivo, para essa história. Na verdade, estou inventando história para me divertir. Né? Mas eu falei, meu Deus, isso aqui, não posso. Então, eu estou louco que chegue o roteiro para semana que vem, vai chegar para mim. O roteiro. Quero ver como é que eles resolveram isso.
E será que você está comprometido com algum outro projeto nesse momento?
Olha, eu estou comprometido esse ano com esse filme e com uma revisão da peça do Jerry, né? Que ele quer atualizar um pouco a peça. Isso me anima muito, porque já que a gente deu uma parada para reclamar, é bom dar umas cantadas assim, mudando. Aí tem somente possibilidades, né? Hipóteses, assim. Esforços, porém, hipóteses, que é o Bem Amado, tanto porque originalmente era cinema, depois entrou também episódio para TV. Porque parece que esse casamento da TV com cinema é forte mesmo. Hoje, por exemplo, se você não tiver uma mídia muito, muito boa, fica difícil você alcançar esses réplicos todos, isso é uma loucura. Tanto é que também me preocupo em fazer uma outra hipótese para bem lançar, que é o filme com Janet.
É,
porque nós estamos entrando aqui na central, a minha produtora com o Fernando Zibonacci, que a gente vem produzindo muitas peças há muito tempo desde lá. E nós estamos entrando agora na produção de cinema.
Mas seria de algum dos espetáculos?
Não, o Thiago está escrevendo um roteiro, tem um argumento, e tem um argumento. Está escrevendo um roteiro de novo, tem um argumento já pronto que ele vai desenvolver. E ele vai dirigir, e ele vai, enfim, seu autor, vai buscar, claro, outro texto, etc. Mas a minha ideia, espero que alguém vou defender, é não ter o compromisso de ser um fenômeno.
Uhum.
Eu queria fazer com uma pretensão menor, com uma pretensão. Até porque tem tudo para ser, para ter sabor, né? O Jeter dirigindo, escrevendo, ele tem milhões de situações cinematográficas, ele gosta, ele vai ser a primeira experiência dele. Você vê, quando eu comecei a fazer a peça com ele, muita gente disse, você está louco, tipo, gente, peraí, porque não vamos ver, se não vê. E deu super certo, a gente se deu muito bem, entendeu? O resultado foi ótimo, o público adorava ver o espetáculo. Tem gente que, com dinheiro, de amor e ódio, não quer mesmo, quer saber, para ver, está certo. Mas o resultado do trabalho foi muito legal. Assim, tanto em cena, que era caloroso e tudo, como o processo todo. Nós não discutimos sobre nada, nem sobre falta da água, nada. Não teve nenhuma confusão. Tudo que me contavam e que me assustaram, nada. Ele é uma pessoa gentilista, criativa, entende a versos de interpretação, me dava toques inacreditáveis, com maior elegância, elegantíssimo, generoso. Gostei demais. Quero trabalhar outras vezes com ele. Também surgiu a ideia de o Fernando Libonati, esse meu sócio. Se sentiam, ele propôs para ele, ele topou.
Parece que ele monstro, ameaçador e terrível, é só um personagem.
Eu acho que ele tem esse, assim, não, ele também tem assim, ele fala o que ele acha. É um porque nem todo mundo quer ouvir o que uma pessoa acha, mas enfim. Mas eu acho que tem muito ali de uma persona pública, né?
Me parece.
É, uma persona pública, mas na intimidade ele é educadíssimo, elegantíssimo, capaz de elevar a voz com qualquer pessoa, porque não é só contato com os atores, não, com qualquer pessoa. Eu admiro muito esse comportamento.
De falar o que acha?
De ser desse jeito, de tratar todos igualmente, né? Sem distinguir as classes, né? Cada um de primeira, segunda, terceira classe, isso é chocante, né?
Uhum. Eu vou te fazer uma última pergunta. Você falou, você fala o que acha. Nesse meio que você vive, os grandes atores, que você diz que se acha fabuloso, que as coisas estão acontecendo, e é o mundo da fabulação, da imaginação e tal. Então, às vezes, estou pensando especificamente na entrevista do mundo do artista, se você vê no.
Não, não li. Eu vi a repercussão.
Às vezes. Quando se abre uma caixinha assim, a gente tem a impressão de que circula-se num mundo de muitos rancores, assim. Né? Rancores e mágoas, e, enfim, rancores são colegas de profissão, com a empresa em que se trabalha, com a família. Como é que se convive no mesmo ambiente essa extrema delicadeza que você está falando, que é sublimar as coisas que estão acontecendo em nome de uma criação simbólica e esse mundo ao mesmo tempo ser atacado por muitos sentimentos negativos. Assim.
Isso é verdade, isso acontece sim, e mais ainda, há uma democracia muito grande nesse mundo. Sabe por quê? Porque vem pessoas de todos os tipos, de todas as classes, de todas as formações. Então, é realmente um saco de gatos, porque são pessoas muito diferentes, com formações, às vezes, distintas, né? Cada um com a sua educação, com o seu jeito de crescer, de ser educado, com o seu vida intelectual, com, enfim, ser bem resolvido emocionalmente, mal resolvido. E cai tudo, tudo, aqui, porque isso é, eu acho, democrático, todo mundo pode ser artista, eu acho que pode mesmo, não tenho nada contra o modelo. O modelo não pode atuar, qual é o problema sobre o que é bonito? Você pode. Eu estou dentro da massa lá, não importa. Mas a exposição também é, e esse glamour, né, que vem da coisa do topo, é um perigo, porque claro que vai acabar. Claro que vai ter um daqui. E isso magoa muito, né? Isso normalmente magoa. Falando especificamente do Lima, não. E evidentemente é cheio de política, cheio de coisa, sobe não sei quem, sobe todo mundo. Isso também acontece qualquer dia, né? O diretor lá subiu, sobe todo mundo, são vários diretores, cai um monte de gente, né? Assim, jornalismo, tudo, eu vejo isso, né? É louco. Aqui também, só que você lida com a exposição pública e você colhe esse material, seu corpo, seus sentimentos. É de uma crueldade terrível. Por isso que eu não gosto de me enfeitiçar com o sucesso, nem me martirizar com o fracasso. Porque procura achar que isso são consequências para me preparar e não ter um vácuo enorme quando a própria vida não me deixar mais ter o vício que eu tinha, porque ela que vai me tirar, é a vida que vai me tirar, ela que vai sumindo. E muitas vezes essa coisa ocorre até numa pessoa jovem. Porque você tem um momento de repente, você não sabe por quê. Essa pessoa é aliviada, sai de circulação. Olha que doloroso é isso, né? Eu acho que tem que ter parcimônia de artistas. Eu gosto de ficar assim, esse peito corpo não tem nenhum. Porque, na verdade, é a imagem do ator que me interessa, e não é essa glamourizada. Eu gosto daquele saltimbanco, sabe? Assim, acho que quando, no passado remoto, quando os atores, eles andavam com as suas trupes pelas estradas, com as suas pobres produções, e se apresentavam nos palcos dos castelos e tudo, mas é que eles eram recebidos para divertir os ricos, os nobres, e eram alojados na estribaria, ficavam na estribaria, eram empregados. Não tinha essa glamourização. Essa glamourização é quase cruel, porque também a origem do ator é essa coisa que eu. Então esse lado me interessa mais, porque é justamente ele que mostra o quão pequeno você é, né? Que não te deixa dimensionar a sua imagem como um deus, porque aí não tem mais para onde ir. Acho que essa profissão tem muitos perigos. Até uma reportagem de uma época em que havia um departamento só para cuidar dos jovens que entravam para preparar para um baque. Isso acontece normalmente, por exemplo, a grande família está em cartaz. Fala, a grande família ainda esquece. Ninguém fica falando, não está interessado numa novela de sucesso. No dia que a novela acaba, dois dias depois, ninguém mais lembra de nada. Também, se você ficar na casa, por quê? Vai ter uma quebra dramática depois. Tem que ter, sei lá, sabedoria para. Vou ver se tem um peixe na sabedoria, vou ver se eu posso.